Estamos ao vivo diretamente do Hacktava. É isso, pessoal. Podemos começar a conversa. A gente está aqui há 40, 40 minutos já conversando.
Já falou mal de todo mundo, já falou mal do Cris, que não está aqui, todo mundo.
A gente. Na verdade, todo o papo já rolou.
Agora é só os bastidores.
Mas bora lá então. Feliz aí. A gente começa sempre lá o nosso podcast dizendo um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente não sabe quando que a galera está ouvindo, mas a gente está em transmissão ao vivo, diretamente do Hacktal, aqui no Coreto, na praça central da cidade, de frente para a igreja. Muito bonito, por sinal. Pode fechar aqui, pode fechar. E, cara, vamos lá, esse podcast está sendo realizado em parceria com o Conta pro Queiroz, né? A conta lá do Instagram, onde o Três Queiroz faz aí toda uma produção de conteúdo diretamente do Instagram. E a gente está aqui fazendo em conjunto esse podcast diretamente do Hacktal. E trouxemos duas pessoas fantásticas aqui para bater um papo com a gente estrear aí nosso Hacktal 2023, a Mi Ferreira e a Gabi Oliveira, né? E aí eu já começo pedindo, na verdade, para poder se apresentar também, falar um pouquinho. Depois eu quero começar com uma perguntinha bem sutil, assim, para a gente já começar o nosso papo, já que já está um pouquinho atrasado.
Perguntinha básica, assim, né? Então, cara, massa, assim, está chegando no... Chega no Hacktal, não, né? A gente já faz de casa, assim, mas é muito bom ter os meninos aqui para conversa, para a gente abrir o Hacktal aí, o Hack Night, como porque nós vai ser bem interessante, né? Porque o Bruno falou, como porque nós temos Instagram e a gente lá tem proposta de ajudar a galera a tirar a ideia do papel e falar sobre perrengues, sobre projetos e como que a gente traz isso para as pessoas, né? Então, está muito conectado, a gente é quase de casa, assim, One Night. Espero que a gente tenha uma boa conversa, que a gente possa aproveitar bastante a vista, que está bem bonita a vista de depois. Acompanhando as histórias das meninas e nossa, que vocês vão ver lá.
Bora, meninas, para se apresentar, eu gosto de fazer uma pergunta bem simples. Eu vou começar contigo, Gabi. Quem é a Gabi na fila do pão?
Olha aí, bom dia, boa tarde, boa noite, então, para todos que estão nos ouvindo e assistindo. Eu sou a Gabi Oliveira, posso te começar dizendo que eu sou uma mulher preta, para quem não está nos ouvindo, né, não está nos vendo, sou uma mulher preta, gaúcha, do Rio Grande do Sul, moro em São Paulo, designer de formação, mas eu faço muitas coisas além do design, né, então já empreendi, já tive escola, hoje estou no mundo corporativo, sendo head de design estratégico numa consultoria de tecnologia, que é a NT Consult. Eu escrevi um livro já, publiquei um livro em 2020 sobre letramento facial, uma atitude por dia por muito menos racismo pela editora Belas Letras. Já fui TED Speaker, falo umas coisinhas por aí sobre diversidade, inclusão, inovação, empreendedorismo, atuo como mentora também, então, algumas coisas.
Tipo, multiverso, não, multitarefas, né?
Exatamente,
um pouco de tudo. Isso aí. Milena, eu não gosto de ser chamada de Milena, Mi. Uhum. Quem é a Mi na fila do pão? Na fila do pão do Hacktal.
A Mi na fila do pão é aquela que ama o pão. Adoro um pão, mas, bom, também tem várias facetas aí, no final das contas é o que é o ser humano, né? Somos um conglomerado aí de várias coisas. Mas eu sou uma pessoa apaixonada por inovação, por tecnologia, e isso que drive assim, a maneira como eu vivo, é isso que eu busco desde muito novinha, contra tudo e contra todos, né? Porque se fosse, enfim, pelas influências que eu tive desde muito pequena, eu seria cabeleireiro, seria, enfim, qualquer outra atividade menos, mais... um estereótipo mais feminino, né? Mas eu sempre gostei muito de tecnologia, então eu sou formada em TI, trabalho com dados, agora finalizando meu MBA de Data Science e Analytics, trabalho com gerenciamento de dados, sou dessa área, gosto de planejamento, de predição, de inteligência artificial e tudo isso. Mas algumas coisas aconteceram para mim de uma forma bem orgânica e a diversidade entrou na minha vida assim também, então eu comecei falando que né, nós temos várias facetas aí, várias coisas. Então, a Milena, resumidamente, é uma pessoa muito lógica, muito pragmática, muito exatas e também misturada em uma ambivalência com essa questão de pessoa, diversidade, inclusão, isso faz parte da minha vida hoje em dia. Eu sou uma inconformaker, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou uma inconformaker, eu sou uma inconformada que faz, então trabalho aí também, tem essa outra faceta, então uma soma de fatores aí. E é isso, resumidamente, uma apaixonada pela vida, por tecnologia e por pessoas também.
Cara, a gente pode perceber então na nossa conversa, principalmente quando a gente montou essa mesa que a gente conversa, tinha esse elo da diversidade e inclusão. Gabi, que é, quando a gente fala de diversidade e inclusão, principalmente dentro das empresas ou o que tu busca trabalhar, de que diversidade a gente está falando?
Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão, eu gosto muito da frase da Vera Meyers, que estava no cargo de diversidade e inclusão da Netflix, que é a diversidade é chamada festa e a inclusão é chamada de dançar de fato, né? E o pertencimento é eu estar envolvida nesse grupo, me sentindo, né, de forma íntegra quem eu sou, né? Eu acho que essa diferença é muito importante, porque muitas vezes, muitas empresas, instituições, acabam indo para o caminho só da diversidade e param aí, né? E não criam estratégias e ações de vínculo, de inclusão, de fato, das pessoas, entendendo cada uma as suas necessidades e suas potências, né? E criando estratégias, inclusive, de pertencimento para que elas possam crescer dentro das organizações. Então, eu acho que é muito importante a gente ter muito clara essa distinção e não parar, né, na questão da diversidade apenas, né, e buscar, principalmente, que a estratégia ela seja de incluir constantemente, de fazer com que as pessoas se sintam pertencentes nesse ambiente, né, e principalmente estimular o crescimento delas a partir de quem elas são. Porque durante muitos anos, muito tempo, enfim, toda jornada corporativa que a gente vê nos últimos tempos é das pessoas terem um apagamento, né, ocultarem, serem silenciadas, inclusive, pelo que elas são. Né? E aí a gente vê isso tanto no campo individual, né, das carreiras, mas também no campo estrutural, né, de instituições, regras, enfim, que a gente tem na sociedade que fazem com que a gente privilegie um grupo de pessoas e não outro. Né? Então, existe um trabalho aí de intenção, né? De trabalhar intencionalmente para que a gente tenha, de fato, uma mudança estrutural para que todos possam serem valorizados para aquilo que são.
Boa. E onde é que entra os dados, as informações, principalmente dentro das empresas? Tu trabalha na Sky, e na Vivir?
Vril.
Vril.
A Vril é a mantenedora da Sky e DirecTV, né? É um grupo só.
Que trabalha com gestão da informação.
Exato. Os dois conversam sempre, porque para a tomada de qualquer decisão, em qualquer setor, eu preciso de dados. Então, eu preciso saber qual o percentual de um grupo minorizado, o quanto que está ocupando de espaço em determinados lugares. Eu preciso de análise, eu preciso entender o cenário para isso, de dados. Mas não se cruzam no meu dia a dia, eu tenho responsabilidades distintas, né? Então, o que aconteceu? A minha função dentro da Sky, dentro da Vril, eu sou responsável por todos os dados, ali faço gerenciamento de todos os dados de atendimento ao cliente, né? Esse é o meu job description, é isso que eu faço dentro da Sky, de customer care e tudo isso, é para isso que eu fui contratada. Só que, paralelamente a isso, a Sky faz um trabalho muito sério de diversidade e inclusão. Uma pessoa, na verdade, um mentor meu, homem, me disse: por que você não está envolvida com isso na empresa? Por que você não está lá falando de equidade de gênero? Por que você não faz parte? Eu faço parte. E aí eu falei: por que eu não estou, né? E aí fui. Só que um fato sobre mim, eu não sei muito brincar, não. Quando eu me envolvo com as coisas, às vezes eu até falo assim, eu não vou me envolver muito. Quando eu vejo, eu tô lá nadando. mergulhosa até o último fio de cabelo. E aí me envolvi demais, assim, comecei a descobrir esse universo, entender todas essas questões. É, fiz uma proposta para a líder, na época do Comitê de Equidade de Gênero, que foi muito legal, o pessoal me recebeu muito bem, virou plano de trabalho naquele ano do comitê, e no ano seguinte eu recebi um convite para liderar o comitê. Então pensa, é paralelo, né? Eu sou voluntária nesse trabalho dentro da empresa, trabalhando com isso ali dentro, mas é uma atividade adicional ao que eu tenho em relação às entregas que eu preciso fazer no dia a dia. E foi transformador para mim, assim, porque a minha vida inteira eu sempre me identifiquei muito mais com o universo masculino do que com o universo feminino. Não num lugar de sexualidade, mas de interesses mesmo, assim. Então, eu não gostava de brincar de boneca, eu não gostava das coisas que as meninas da minha idade gostavam de fazer, das brincadeiras que elas gostavam de estar envolvidas, mas eu queria tudo que o meu irmão e os amigos dele estavam fazendo. Eu sempre me identifiquei com isso. Então, eu fui fazer sistema de informação, eu não queria fazer... Em resumo, eu me identificava muito mais. Então, o universo feminino para mim estava mais distante, assim. Então, eu não parava para pensar em questões sobre as mulheres, assim. E aí, eu assisti uma palestra promovida pelo Comitê de Equidade de Gênero, que quem foi falar foi o pessoal da Discovery, que é uma programadora, a gente tem muito contato, né, com as programadoras de entretenimento, de conteúdo, enfim. E nessa palestra eles trouxeram uma pesquisa que eles fizeram no território brasileiro sobre a síndrome do impostor. E aí eu sou bem exatas, né, dados, eles trouxeram vários dados interessantíssimos. E eu fiquei em choque naquela palestra. Eu fiquei em choque, porque eu me vi em vários números. E aí eu falei, eu faço isso. Eu faço isso. Eu já fiz muito isso na minha vida. E coisas me auto-sabotando mesmo, de situações que eu nem percebia, que eu estava só reproduzindo um comportamento. Eu nem fazia ideia de que isso tinha toda uma bagagem, tinha toda uma questão social e que eu estava só carregando sem perceber ali por osmose, né? E para mim o turning point foi esse momento que veio o clique para mim, falei, caramba. Bom, enfim, foi a partir disso. Então, respondendo a sua pergunta, sim, se cruzam porque a gente precisa de dados, mas falando efetivamente, são trabalhos distintos e atuações distintas dentro da empresa, mas que vem me transformando muito até de entender qual é o meu papel de mulher na sociedade. O que eu tenho feito e quais são os prejuízos também dessa carga histórica que a gente tem. Aprendi muito sobre mim, especialmente, e também o impacto que eu gero, inclusive na minha equipe, nas pessoas que eu lidero. Eu tenho minoria, né? Porque eu trabalho na área de mais tecnológica, mas sim, como que eu lido com essa, como que eu faço mentoria dessas mulheres, o que, que eu preciso também passar, e, enfim, como líder, e para os meus liderados homens também, principalmente. Então, é transformador, muito transformador.
Eu estava ouvindo vocês falar de uma pergunta para as meninas, como é que faz para trabalhar o pertencimento das empresas que vocês estão e das empresas que vocês têm visto assim, acontecer? Porque o pertencimento é bem difícil, né? A gente trabalha cultura, a gente fala muito sobre cultura, fala muito sobre inovação, fala muito de diversidade, de qualidade, mas o pertencimento talvez eu acho que seja a palavra da vez. Ah, tem que ser empático, tem isso, eu estava falando antes sobre as palavras, mas eu acho que o pertencimento ele tem um poder diferente. Eu queria ouvir vocês como é que funciona isso.
Eu quero ouvir a Gabi falar, mas só para fazer um gancho com o que você mesmo falou, né? Você falou, diversidade chamar para festa, inclusão é que eu dance, convidar para dançar. Mas tem uma extensão disso que é, ok, mas eu posso dançar do meu jeito? Ou tem que ser do seu jeito?
E aí não foge de eu preciso, nada de nós sem nós. Nada de nós sem nós. né, construir projetos, estratégias e ações com grupos minorizados, grupos subrepresentados, né? Eu acho que é importante a gente ter essa distinção assim, no Brasil, né? Onde a gente fala muito das minorias, mas quando a gente olha para os números, somos mais de 50% de mulheres, né? Mulheres negras somos 28% da população, é um terço da população, né? População negra também é a maioria. Então, assim, a gente tem... em números, né, uma maior representatividade, mas quando a gente olha para os boards, para os cargos de gestão, enfim, que tomam as decisões e que assinam os contratos no final do dia, que é quem conduz, né, os negócios, conduz a forma como a gente é estruturado economicamente hoje, né, e que estamos num sistema capitalista, logo a máquina gira pelo dinheiro. Então, essas pessoas, hoje a maioria são pessoas brancas, homens brancos, héteros, cis, né? Então, assim, de que quando a gente fala desse pertencimento, é fazer com que, primeiro, a contratação, né, ela precisa ser intencional, né? Eu vou falar muito dessa palavra intencional, então eu tenho que ter pessoas pretas, tem que ter pessoas com deficiência, LGBTQIA+, em cargos de decisão. Só que não só, eu preciso também que essas pessoas saibam, tenham uma consciência das informações e principalmente da história, né, e da cultura. Porque um ponto importante, né? Não quer dizer que uma pessoa negra esteja lá, quer dizer que ela tenha letramento e consciência racial e estrutural para que a gente possa, de fato, construir ações que sejam efetivas para mudar as estruturas, né? A gente tem, inclusive, muitos casos de ascensão de pessoas de grupos minorizados que, por sobrevivência, lutaram muito para estar nesses lugares, e que não tiveram como estratégia, inclusive, olhar para o lado e dizer assim, eu vou fazer uma ação. Eu vou fazer uma ação intencional aqui para trazer mais dos meus, porque essas pessoas estavam sobrevivendo, né? Se a gente for olhar pessoas minorizadas que estão nos cargos de diretoria que vieram aí da geração dos anos 80, dos anos 90, né? Muitas tinham que sobreviver naquele espaço.
Até embrancamento, né? Que poder o cara. Cabelo,
exatamente, masculinizar-se, né, embranquecer-se, né, então tem assim uma série de reduções, de violências que é feita com essas pessoas, que é muito difícil de virar para elas e dizer assim, agora eu quero que você faça uma estratégia, você sofreu todas essas violências e você vai ter que criar essa estratégia para mudar a estrutura que você é vítima. E quer exigir isso, e quer exigir isso da pessoa. Então, assim, o pertencimento, ele é muito maior, justamente porque eu preciso não só, né, fazer com que essas pessoas estejam lá, mas que elas sejam acolhidas, ter essa liberdade para serem potentes, entender a consciência do papel delas naquele ambiente, que elas inspiram outras pessoas para elas estarem lá, para que outras mulheres estejam lá também, né? Então, assim, tem todo um trabalho, né, que não é apenas individual, ele é sempre coletivo, né? E o pertencimento está nesse lugar, eu preciso me olhar e ver nos espaços também.
Pensando assim, muito no que está dizendo, principalmente nesse... Acho que tu já traz aí uma questão bem importante, que é os desafios hoje como sociedade que a gente tem, qual é o nosso papel em tudo isso. Como é que tu tem visto, então, dentro das empresas, os desafios, como é que elas estão fazendo, se movimentando, tu vê muita coisa com intenção, como tu traz essa intencionalidade, ou é muito teatro, muito, a própria inovação de teatro que a gente chama,
né? O discurso do marketing, né?
Mas dentro a gente está, aquela cultura tradicional passada, antiga, né?
Faz até onde dá. Mas não expõe a empresa que a gente não faz, sabe? Eu acho que isso é um discurso muito foda, até de pertencimento, né?
Exato, exato. Sim, tem muito desse movimento, desse teatro, né? Da diversidade e inclusão. Tem uma profissional, inclusive, a Leila, não vou lembrar o seu nome agora, a Leila vai me matar, mas enfim, depois a gente coloca no descrição.
Na descrição,
enfim, mas ela tem um termo que é o diversity washing, que é justamente, né, fazer esse teatro, né, da diversidade, e que esse teatro, ele tem Até eu acho que tem um ponto muito importante. Tem muitas empresas que fazem esse movimento, mas elas vão ser forçadas em um dado momento, de que elas precisam também passar por essa transformação, porque aí não mexe só no amor, mexe no bolso. A Nina Silva, do movimento Black Money, ela tem essa frase, né? Se não faz pelo amor, faz pela dor. Você está perdendo dinheiro a partir do momento em que você não tem uma ação intencional e estrutural, né, de diversidade, inclusão e pertencimento dentro das empresas, né? Porque se eu não tenho esse trabalho interno, como é que o consumidor, o cliente, vai comprar os meus produtos de uma marca que não reflete quem eu sou, né? Então, eu preciso, né? Então, eu vou ser forçada a isso. Tanto que essa semana, a gente está falando aí de... Estamos em agosto, né? A gente teve agora o lançamento de um índice na B3 sobre diversidade e inclusão, que tem os critérios de raça e de gênero. Ou seja, as empresas que estão na B3 vão ter que ser forçadas
a trabalhar essa questão.
Então, assim, você vai ter que trabalhar com essa questão.
Eu vejo de uma forma muito positiva todas essas ações que são, a gente está falando muito de intencionalidade, né? Mas essas ações afirmativas eu vejo de uma forma muito, com olhos muito otimistas, assim, porque embora as ações afirmativas, basicamente você está dizendo que entra num lugar de obrigação, mas eu, ainda assim, eu vejo como positivo. Bom, trabalhando com essas temáticas, muitas pessoas vêm conversar comigo para falar: poxa, menina, mas olha, assim, diversidade de opinião, né? E as pessoas vêm trazer contrapontos, assim, para mim. E não é raro me dizerem isso sobre a falta de uma ação genuína. Então, as pessoas não estão fazendo de forma genuína, porque elas realmente acreditam. Elas estão fazendo porque, eu quero aumentar o meu faturamento. Então, não é algo... É menor. Elas estão fazendo não pelo motivo certo, entende? E eu entendo. E eu concordo, eu gostaria que nós, como sociedade, estivéssemos caminhando, evoluindo de uma forma orgânica e que a gente tivesse, de fato, as pessoas se conscientizando. Seria incrível isso, mas na minha visão é utópico, porque cada um está num momento diferente de evolução e de consciência e de entendimento, e esperar que todos estejam ali super conscientes e façam de uma forma orgânica, eu acho que nunca vai acontecer. E um paralelo que eu faço sempre, assim, quando eu falo sobre isso, é quando quando foi estabelecido como lei usar cinto de segurança. E eu me lembro muito disso, porque antes, né, década de 80, de 90, as crianças andavam soltas no carro. Gente, você olha pra trás e fala assim: meu Deus, que perigo isso, né? A criança andava na frente, no colo do pai, no banco da frente, né? Da mãe e tal.
Olhando até daqui, eu sempre lembro, o cara era fantástico quando olhava uma caminhonete, algum tio, alguém que tinha uma caminhonete, que todo mundo tem na caçamba, né?
Não é loucura, gente?
Meu pai tinha um lojinho, um cara bege, assim, e a gente foi pro zoológico uma vez, devia ter umas 8 pessoas. Tudo crianças. Não sei como é que a gente sobreviveu a nossa adolescência, a nossa infância.
Pois a gente sobreviveu, graças a Deus, mas muitos, né, muitas pessoas, enfim, muitos acidentes e tudo isso. Mas a gente olha para trás e acha isso um absurdo, né? Só que na época, quando saiu a lei, eu me lembro, as pessoas colocavam só o cinto assim, ó, só para, tipo, não ser multado. Mas não colocava o cinto de verdade. Ou andava com a camisa do Vasco.
Ah, sim, que ela tem uma faixa.
Que tem uma faixa assim, transversal para não ser multado e tal. Então, houve uma resistência grande, porque as pessoas não queriam. Só que o cerne era a segurança das próprias pessoas, mas existia a resistência. Hoje em dia, a primeira coisa que a gente faz quando entra no carro é botar o cinto. Eu boto o cinto no banco de trás, né? Quando pega carro por aplicativo e tal. Então, eu acredito fortemente que sim, é importante a gente entendendo as coisas que são positivas para a nossa sociedade. Sim, algumas coisas elas vão ser, de uma certa forma, impostas. E tá, na minha visão, está tudo bem. E é importante que a gente tenha representatividade. Então, as crianças que estão pequenininhas, a partir do momento que elas virem uma mulher preta como no conselho, porque agora também tem isso de um percentual, né, é importante ter mulheres em conselhos, mais do que senhor, até, já, a gente já está falando de conselho, as novas gerações já passam a ver como algo natural. Então, elas vão passar, e aí, na verdade, elas vão olhar e falar, poxa, vão estranhar o inverso, né? Não, por que que nessa aqui não tem? Não tem homem negro? E aí treina um olhar. E assim como eu estava ali no automático e reproduzindo coisas que eu nem fazia ideia de que eu estava reproduzindo socialmente, essa nova geração estará reproduzindo coisas boas que nós estamos criando, estamos nessa transição, e elas nem percebem, mas estão entendendo. E isso para mim é evolução. Então, o problema é que nós estamos num período de transição, né? Então você tem assim, uma onda de conservadorismo ou de, enfim, de uma coisa mais old school, e tem uma outra onda que vem trazendo, então existe um conflito mesmo. Mas de novo, isso é diversidade, né? Diversidade de pensamento, e a gente tem que estar aberto. A gente fala tanto de diversidade e não aceita quando as pessoas vêm trazer outras perspectivas. Então é um treino pra gente também.
Eu acho que, fazendo um complemento e trazendo para os dados, para a inovação, a gente fala aqui da obrigação da empresa, mas a empresa só tem benefícios, né? Sim. A tomada de decisão de decisões no dia a dia melhora, criação de produtos e serviços melhora absurdamente, já tem dados que comprovam isso. O retorno financeiro que as empresas têm, sim, porque as empresas geram lucro. Empresas nasceram para isso, exato, né? Então, assim, gera-se lucro de fato quando tem ações intencionais. Então, assim, tem uma série de benefícios também.
Eu lembro uma vez a gente conversou com o Felipe Roloff, ele trabalhava muito com. Ele era na parte de diversidade e inclusão da SAP, ele foi para o Nubank, eu acho que São Miguel está empreendendo, que era fantástico. A gente fez com ele e com o Matheus Felipe também, que é um outro cara que fala muito sobre diversidade e inclusão. Ele disse, cara, Não é que está sendo obrigatório e tudo mais. Isso aí é dados, números, já tem pesquisa, tudo dizendo que traz mais lucro até para a tua empresa, já que tem empresa que quer focar no lucro. Ela traz mais resultado, ele traz mais um impacto, além do impacto positivo, ele traz. Então, por que não? E as empresas continuam operando do mesmo jeito, tendo essa adversidade para trazer pessoas diversas dentro da empresa. Isso é engraçado, como é que. Cara, já é provado, está aqui. Então, por que não investir?
No ano passado eu fiz, eu fui convidada aqui para o Actal, fiz uma palestra aqui no Actal, que o título era Diversidade à Base da Inovação, a Vivi assistiu. E eu trouxe vários dados, enfim, tem muitos dados, assim, tá? Você dá um Google aí, você vê um monte de dados relacionados a resultado, diversidade, a correlação entre diversidade e resultados. Então tem muita coisa. A mesma coisa que eu tenho estudado agora e que, na minha visão, tem total relação. E também, a gente fala do fator humano, porque no final das contas ele que gera, né, que traz esses resultados, é a segurança psicológica, que na minha visão é uma necessidade em um mundo em que a gente busca essa diversidade. Então, a gente falou de não adianta só me chamar para dançar, mas deixa eu dançar do jeito que eu, do meu jeito. Quando a gente fala de como que eu coloco pessoas diversas, com histórias diversas também, juntas, coexistindo e entrando em conflito. Porque vai ter.
A gente não quer,
né, que tenha, porque não é gostosinho, porque é difícil, né? Então, e aí que vem, como lidar com isso, é a gestão de conflitos e segurança psicológica, das pessoas poderem ter ali um espaço em que elas trazem a ideia delas e elas sejam ouvidas e elas errem. E segurança psicológica, diversidade, isso está diretamente ligada à inovação. E inovação está diretamente ligada a resultados também. Então, enfim, dados tem, muitos dados aí que a gente pode, enfim, nadar de braçada.
Uma pergunta, será que aí, talvez os dois, os três, e até a Vivi que está nos acompanhando, né? Agradecer a presença da Vivi também. Será que a gente não precisa ser mais utópico para algumas coisas, a gente não está matando a utopia das pessoas dentro da empresa. Porque quando a gente chama para dançar do meu jeito, é o meu mundo, e o mundo é totalmente utópico, né? Eu posso criar o que eu quiser. Eu vejo e acredito muito nisso. Assim, eu queria ouvir vocês, o que vocês enxergam assim, como tirar essa utopia das pessoas, sabe? Porque quando tu entra numa empresa, quando tu tá entrando no primeiro emprego, quando a gente tá falando sobre pessoas que são negras, LGBTQIA+, tu tá trazendo pessoas de povos originários, tá trazendo uma gama de conversa para trazer acessibilidade, ou o portador de cadeirante, ou o autista. Será que a gente não precisa ter mais espaços para poder abrir espaços de segurança e pertencimento, mais utopias dentro das empresas? Eu queria ouvir vocês.
Me vem duas frases quando tu traz isso, que uma frase é da Thaís Araújo, que ela fala que representatividade é se enxergar possível. E a Grazi Mendes, também especialista em diversidade, grande amiga, ela fala que sonhar é tecnologia. Quando tu olha para essas duas coisas, o lugar da utopia não como esse impossível, mas como algo possível. Eu posso sonhar com coisas, porque a partir do momento em que eu, por exemplo, né, eu sou a pessoa da minha família que estou fazendo um mestrado em administração, a gente não tem pessoas da minha família que estudaram administração, ou eu fui a primeira do design, e a partir daí minhas primas resolveram estudar design, pessoas na minha volta conseguiram enxergar que existe uma carreira no design. Então, quando tu tem esse, tu pode sonhar, não vou dizer, é meio leviano, inclusive, dizer você pode fazer, porque a gente sabe que tem toda essa estrutura que diz que não, mas é uma faísca. Eu acho que essa possibilidade de criar esses sistemas, regras que possibilitem que as pessoas possam sonhar e dê as ferramentas para que elas possam sonhar e criem um entorno para que elas possam sonhar também, porque não é só eu dizer para uma pessoa preta que ela pode ser CEO de uma empresa, né, ser conselheira. Eu preciso que aquele board receba essa pessoa. Eu preciso que aquele board não multiplique violências. Eu preciso que aquele grupo, para aquela equipe, que aquele gestor, né, que aquela gestora, a mulher que vai chegar lá, né, não replique o sistema opressor que a sociedade é. Então eu preciso também fazer com que esse sonhar seja multiplicado também. Então eu acredito que esse sonho vai acontecer, só que esse sonho ele só vai acontecer com ação. É ação de todo mundo. Não é só de a gente, e eu faço muito esse trabalho, de mentorar mulheres, mulheres brancas, mulheres pretas, de que elas podem chegar lá. Mas o ambiente tem que acolher o que elas são. Porque é isso. Quando a gente faz esse trabalho de mentoria, na verdade a gente está dizendo para elas, olha, vocês já são. Vocês precisam, às vezes, é só assim, não, a tua voz já tá aí. É só tirar, né, que nem trabalho de diamante, né? Só vamos tirar aqui essa parte, né, que a violência te trouxe, o racismo, o machismo, né, que a LGBTfobia te trouxe, né, te atravessou, e você nem sabia o nome que era isso. E que você é essa pessoa maravilhosa, potente, né? E que você pode navegar, inclusive escolher os lugares onde você trabalha. Tem isso. Tem empresas que não vão criar esse ambiente de segurança psicológica. Você vai ficar nesse lugar? Às vezes não. Às vezes não é o seu papel fazer isso. Agora, se você quer se instrumentalizar, né, se especializar em formas de conflito, de fazer isso para que mais de nós estejamos lá, tamo junto, vamos lá, né? Mas eu acho que o sonhar, ele é esse passo para ação, para deixar essa ação cada vez mais propósito, mais força.
Colocando um pouquinho mais de água nesse feijão aí, ou mais elementos nessa discussão, mais um tempero. Eu vejo assim, eu concordo com assim, com tudo que você falou, acho que é bem por aí mesmo. A gente fala muito sobre entender que é possível, né, e mostrar isso também para as pessoas e instrumentalizar também, né, dar ferramentas, porque não é só falar, olha, você pode tudo, tá? Se você quiser, pode sonhar, e aí você não dá condições, né? Você não, o terreno ele não está ali pronto para que essa pessoa se desenvolva. É, mas quando você usou a palavra utopia, eu acho que é importante não abafar ou limar isso. Ao mesmo tempo, imediatamente me vem à mente a palavra flexibilidade, porque o mundo não vai se adaptar a mim 100%. Então, você imagina que dentro de uma organização você tem várias pessoas, cada uma com as suas questões, né, com seus sonhos, com as suas questões utópicas. E é isso, a gente coexistir dentro disso e entender como que a gente, no final das contas, é a soma da utopia de todo mundo ali que vai criar os sonhos da organização, do grupo, né, que não é 100% de ninguém. Então, a flexibilidade, conseguir ter essa abertura, a gente estava falando na parte que não estava sendo gravada, né, sobre a riqueza que é o Ractal, porque as pessoas vêm aqui, a gente percebe que é diferente de outros eventos, de outros festivais, porque as pessoas vêm aqui abertas para conhecer, para ouvir, para entender o universo das outras pessoas. E isso faz toda a diferença. Quando você está aberto, curioso, a curiosidade para mim é a base de tudo, de ouvir e falar, putz, o que o Fê tem para dizer, qual que é a história dele, qual que é a visão dele, a perspectiva dele, o que ele enxerga que eu não enxergo. E onde isso se junta, né? Onde isso pode ter uma conexão. Então, no final, estar aberto, né? estar suscetível para ouvir e olhar de curioso e de aprendiz faz toda a diferença dentro da organização para que você consiga criar criar um sonho único dentro da organização, que não vai ser, enfim, vai ser a somatória de todos os elementos que estão ali.
Achei que ia falar mindset.
nem pensei
em falar mindset. Mas, assim, aí tu trouxe uma questão bem importante, e estava na linha de perguntas. O que o Ractal aqui representa para vocês? Nós estamos aqui no Ractal, que traz esse olhar da diversidade, que é bem claro assim, quando tu entra, mas o que traz vocês para o Ractal?
Então, esse é o meu segundo ano no Ractal. E assim, um misto de sentimentos, assim, porque primeiro que o fato de ser uma cidade interior, uma cidade pequena, né? Eu nasci em Dom Pedrito, uma cidade de 40 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul. Eu sempre gosto de falar da minha cidade justamente porque é isso, assim, tem talento em todo lugar. O Brasil é gigantesco, né? E estando aqui no Ractal eu vejo isso, assim. Não é os talentos das grandes capitais, do eixo com São Paulo apenas, né? É do Brasil inteiro, né? E muita gente de todos os lugares do Brasil, de todas as representatividades, pluralidades estão aqui. Eu acho que um ponto importante é a proporcionalidade. Uma coisa que eu notei do ano passado para cá é que eu vejo muito mais mulheres negras.
Olha.
Não sei em números, mas passando pela rua, né?
Perceptível.
O teste do pescoço realmente é a primeira coisa que eu percebo, né? Porque é isso, é intencionalidade. Então, assim, qual que é o quadro de palestrantes? Eu venho novamente como palestrante. Qual o quadro de palestrantes, né, que tem representatividade, tem proporcionalidade, né? Então, isso é importante, né? E eu vejo que o evento faz esse movimento, assim, com grandes eventos de identidade.
Tu sabe que uma vez a gente conversou com um dos organizadores do evento, acho que foi em 2019, claro que tinha. Cara, a gente quase chegou onde a gente está querendo chegar, isso em 2019, que era dentro da número de palestrantes era 51% homens e 49% mulheres. Os caras estão quase chegando. Mas, tá lá, não sei como é que foi ano passado, né, já que a gente não teve 2020, 2021, mas então isso já tem, né? Pode fazer essa preocupação de ter mais. E uma coisa que me chamou a atenção enquanto fazia a inscrição era a diversidade de. De perguntas assim, cara, não é homem e mulher, homem e mulher, cis, bi, sabe?
Orientação sexual, tudo, diversidade, deficiência.
Isso. Casualmente, hoje de manhã, no café da manhã, eu tava conversando com um amigo, e aí eu, cara, a gente tá muito curioso pra ver esse dado depois. Se a gente consegue ter acesso a essas informações, cara, quantos foram nas inscrições? Qual foi o público que veio? Quantos tem aqui, né? Cis, sei lá, tudo mais, LGBTQI, pessoas negras, quantos vieram? Qual é a proporção? A gente tem um comparativo do ano passado.
Quantos disseram assim, outros ou não vou responder? Eu tenho essa pergunta também. Porque a gente estava falando de pertencimento, uma pessoa responde o formulário. Não informando, temos talvez aí algo para se conversar. Por que aquela pessoa não está se identificando? Né? Se a gente está falando há muitos tempos já sobre pertencimento, sobre diferença, diversidade, por que a pessoa coloca ali, não vou
informar? Ela não se sente à vontade, né?
Porque talvez a forma ainda é agressiva. Mesmo do formulário, que é importante, está falando de dados, né? Mas como que a gente consegue trabalhar isso?
Até aí vem muito da experiência também, né? Das pessoas, né? Não chama do usuário, né? Meio ruim, assim, mas assim, da experiência das pessoas, assim, de elas estão letradas, elas têm consciência, até para eu estou letrado e não quero também preencher, não quero responder, eu tenho essa liberdade, né? Mas isso, hoje a questão da identidade, ela tem esse papel, principalmente, de orientar as ações, né? Quanto mais letrado, consciente, tu tem essa visão, mais tu tem a segurança para te identificar.
Não sei, para mim, assim, essa conversa, ela tem uma palavra que vai ficar marcada na minha memória, que é a intencionalidade que você falou, eu acho que tem tudo a ver. E quando a gente fala do Hacktal, você falou a quantidade de pessoas desse público, daquele público e tal, existe uma intencionalidade, né? Porque no flow não vai. E aí o exemplo disso, conversando com um amigo meu, executivo de uma grande empresa, que é uma empresa que tem historicamente a participação de mulheres, no mês aí das mulheres, de internacional das mulheres, eles fizeram uma retrospectiva de todos os grandes marcos da empresa, quanto que tinha mulheres envolvidas em decisão importante, né? E assim, 98% tinha mulher, isso desde da década de 60, então uma empresa muito, muito envolvida com isso, tem sim vagas afirmativas e tudo isso, então muito consciente, né? E aí ele contou para mim que a empresa fez nada ligado à diversidade, falou assim, olha, poste foto com os seus, na rede social interna, poste foto com os seus amigos, né, incentivou lá, enfim. E aí as pessoas, elas vieram, publicaram, né. Depois eles fizeram um consolidado disso, e aí os amigos, os funcionários dessa empresa, que é super tal, e que eles estão acostumados a conviver com pessoas diversas, os amigos, na vida pessoal e tudo, são iguais, muito parecidos. E a gente sem perceber, mas, gente, é porque você se junta com as pessoas que têm os mesmos gostos, né? E aí no dia a dia a gente acaba fazendo isso. E o quanto que isso conecta com o que você perguntou sobre o Hacktal? É porque aqui a gente é forçado a conviver com coisas diferentes. Um exemplo disso eu vou contar. Ontem, nessa madrugada, nós estávamos numa festa e eu assisti um show do MC Bin Laden. Gente, eu não faria esse movimento. Eu, Milena, não sairia de casa, vou num show do MC Bin Laden. Pra ser bem honesta, eu não conhecia, né? E aí eu me vi em uma situação diferente, numa experiência que eu não teria tido se não fosse se eu não estivesse com o pessoal. Então, as pessoas que estavam comigo estavam falando, mas vamos ficar, vamos assistir, vamos ficar. Então, para mim, foi intencional, porque organicamente eu não faria esse movimento. E essa é a riqueza, né? Então, se colocar. Mas isso dá trabalho. Precisa de energia, né? E precisa ser consciente. Então, aquele livro incrível, né? Do Rápido e Devagar. Então, o modelo de pensamento rápido, o modelo de pensamento devagar. Claro que simplificando muito como o cérebro funciona, né? Porque eu gosto muito dessa temática de neurociência e tal. Mas se a gente for só no modo rápido, a gente só reproduz aquilo que a gente está mega acostumado. E aí o modo devagar dá trabalho, dispende energia, e aí a gente, às vezes você quer, gente, não quero ter que pensar, né? Não quero ter que, eu só quero uma festa, entende? Só quero ver meus amigos, não quero ficar lá polemizando as coisas e filosofando e falando disso, daquilo, então, enfim, dá trabalho. E eu acho que o Ractal, ele traz muito disso e a gente consegue aqui expandir um pouco. Só para fechar, vou contar uma coisa para vocês, além do MC Bin Laden. Vou contar uma coisa para vocês. Na Sky, eu criei um podcast, Anderson.
Olha aí, ó.
Um videocast, né? Também. E aí, por que que eu criei? Sabe por quê, Fê? Porque o que eu percebi? Que nas agendas, Gabi, só em as mesmas pessoas. Então, eu vou falar, quem está promovendo é o Comitê de Equidade de Gênero. Qual é o público? 90% eram mulheres. Então, como que eu evito que vire um clubinho? Que vire, pessoas que já pensam aquilo, que estão só retroalimentando aquelas coisas que elas já, sabe, concordam. O viés da confirmação, né, que fica só confirmando. E aí, criei um podcast, e o objetivo era, primeiro, você ter um estímulo diferente, né? Então, vai ser um formato diferente, vai gerar curiosidade. Dois, vou trazer pessoas que não estão participando da conversa para discutir. Três, eu vou trazer assuntos que não são, entre aspas, associados ao universo feminino. Então, ok, vou falar sobre o ecossistema de inovação de Israel. Putz, beleza, o que se conecta com mulher? Ué, por que que o Web Summit tem que fazer lá uma mega promoção de 90% de desconto para as mulheres irem pro Web Summit? Porque não tem público suficiente de mulheres. Alguma coisa de errado. Por que que eu tenho 2% só de mulheres nos cursos de ciência da computação da USP? E na década de 70 tinha 72% de mulheres nesse mesmo curso na USP. Então, conecta, né? E aí a gente precisa pensar em formas de como trazer quem não está na discussão para discutir. E isso precisa ser intencional.
Muito bom. Como é que está sendo o podcast?
Está sendo incrível, assim, porque, enfim, as pessoas elas estão, de fato, pensando em perspectivas que não tinham pensado antes, assim, né?
Pessoal, acho que a gente vai começar a se encaminhar para os finais. Também a gente tem um evento, um Ractal acontecendo neste momento, a todo momento aqui, dentro de ser parido, só ficar aí. Eu vou terminar com uma perguntinha bem clichê. A gente está falando só num evento de uma maior evento de inovação da América Latina, de criatividade e inovação, mas eu vou terminar de uma forma clichê. O que que a Gabi diria para a Gabi ou para os jovens 20 anos atrás?
Misericórdia, gente. É difícil essa hora.
Assim, sabe? O almoço batendo.
Assim, nossa. Olha, profundo isso. Mas assim, eu acho que converse com as pessoas. Conversar é uma arte pra mim. No sentido da curiosidade, como a Mi falou, de entender com profundidade, tá, mas por quê? Por que que você faz isso? Por quê? Né? Me conta um pouco sobre a sua história, sobre a sua vida, entender por trás do número, né? Então, converse sobre as pessoas, com as pessoas, né? Me conta teu sonho, né? Me conta como você sonhou isso, como você construiu isso, né? É tipo o lugar da
da mentoria tem me ajudado muito nisso, né? Mentoria, terapia, não só eu com, né, com as minhas mentoradas, mas as, as comigo mesma, né? As minhas mentoras, né? Tenho muitas. É, tenho muitos mentores também, então assim, eu acho que a conversa é extremamente importante e a gente foi silenciado durante muito tempo. Então eu diria que pra Gabi de 20 anos atrás, assim, Gabi, conversa, vai lá, conversa, não tenha medo de tipo, ah, é pergunta errada, né? Muitos jovens têm isso, né? Pergunta errada é pergunta meio burra, né? Não, nenhuma pergunta é burra, nenhuma pergunta errada. Só vai.
Tu sabe que a origem desse podcast do Rock Night, ele vem muito disso. Óbvio que surgiu na pandemia, mas foi um momento de discussão, reflexão, assim, o quanto eu tava conectado com muita gente, WhatsApp e redes sociais, que eu acompanho a vida das pessoas, mas menos eu sabia delas. E aí foi a oportunidade de a gente poder parar, pelo menos por uma hora, que é mais ou menos o que a gente sempre propôs, assim, nas conversas, era uma hora pra gente conversar. E aí chamava um grupo de amigos, que chamava, daí a gente começou a expandir, assim, abriu a bolha, vamos dizer assim, expandir mais, mas, cara, de parar, de conversar. Isso foi, foi muito bom, foi tanto que, né, era um hobby, mas que durou, tá durando aí, né, 2 anos fazendo esse projeto. Tu teve mais tempo para pensar na resposta.
Não, tive, mas, mas se conecta muito com o que a Gabi falou também, porque... se eu pudesse voltar lá e falar assim, Milena, presta atenção nisso aqui. São duas coisas, na verdade. Comunicação é a base de tudo, né? Se você não consegue se comunicar, você não consegue entregar mensagem, a comunicação é a base. Então, estude comunicação, aprenda a se comunicar. É isso, você vai evitar metade dos seus problemas na vida. E eu fui aprender isso bem depois. E estou aprendendo ainda, e erro pra caramba na comunicação, e aí a gente machuca as pessoas, né? Ou a gente, enfim, mal entendido e tudo isso, então a comunicação, assim, é fundamental. E outra coisa que é fundamental é se conheça, se conecte consigo mesmo. Então o autoconhecimento, ele é essencial. Essencial. Então eu gostaria muito que eu tivesse começado essa caminhada de para dentro de mim mesma há 20 anos atrás. Eu acho que também teria evitado muitos problemas na minha vida.
Ou gerado mais também, né? O caos é o caos.
Eu teria gerado outros problemas. Outros não os que eu gerei.
Então, só para a gente finalizar, avisando, né? Amanhã é o mesmo horário, 10h30.
10h30,
temos tempo novamente. Gabi, qual é o horário da tua conversa hoje, palestra? Para quem está escutando e está aqui no evento.
Hoje, às 16h, vamos falar do tema do momento, inteligência artificial e design estratégico também. Design estratégico, inclusive, que é uma disciplina maravilhosa, recomendo para quem está estudando diversidade e inclusão, como os caminhos, um dos caminhos, inclusive, né, para criar ações e estratégias. Eu vou falar um pouquinho do design estratégico hoje, olhando para a inteligência artificial. Não tanto tecniquês, mas mais questões éticas.
Aproveito também amanhã no espaço da Unesco Social, da Transcriativa, eu falo às 9h, com o Paulo Sorginários, e aí a gente vai falar sobre comunidades, ferramentas históricas dos povos. E depois a gente está aqui de novo. Então, eu ouvi falar alguma coisa, ou só vai para a festa, só assim?
Eu vou para a festa também, mas no domingo faremos um workshop pelo Inconform Makers. Então vamos, um dos workshops aí que vão lá no domingo nós faremos a partir das 9 horas. Então se inscrevam no workshop, porque no ano passado eu deixei para me inscrever no sábado à noite e já não tinha mais. Então,
fica a dica aí, galera. Gente, é aquela coisa, aquela delícia da conversa que flui, vai, o tempo voa, é literalmente o flow. Teria mil e outras coisas que a gente podia conversar aqui, do design estratégico, né, da parte de inteligência artificial, né, do processo, né, como é que a gente faz isso, conecta aí essa questão aí que está tão falada agora, com a diversidade e inclusão, enfim. Mas, gente, obrigado pela oportunidade de conversar. Pessoal aí de casa, desculpa o atraso, demora, problemas técnicos. Prometemos amanhã estar às 10h30 ao vivo, pontual. Né, Sérgio?
Não se liga.
Pessoal, muito obrigado, um bom evento para nós.
Obrigado pelo convite, fiquei muito lisonjeada. Obrigada mesmo. Obrigado. Prazer te conhecer.
É um prazer.
Adorei.
Obrigado, Leison. Obrigado pela parceria. E é isso, pessoal. Tenham uma boa sexta-feira, sextou.
Beijo.
Beijo. Beijo.
Tchau, tchau.